Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Tom e chegamos no episódio 80 do Podgel e também comemorando uma data que para mim é muito especial. Hoje faz 6 meses que a gente começou o Podgel. Então, chegar no episódio 80, né, com mais de 10 mil audições, é um feito, para mim, um feito bem grande. Tá? Ainda mais sem nenhum tipo de apoio, né? Nada de divulgação paga, nada disso. Tudo orgânico, são vocês que ouvem e que estão aí se beneficiando, que estão ajudando a minha divulgação também nos grupos do WhatsApp, a minha divulgação também lá no Facebook, lá no Instagram, no Twitter. É, e é por isso também que eu sempre peço para vocês que, se puderem, sigam as redes sociais do Podgel, lá no Instagram, lá no Facebook, sigam as redes para poder fazer com que o nosso alcance seja ampliado. Mas, falando do episódio de hoje, o episódio 80, né, a gente vai falar sobre as redes de comunicação. Vamos, fazer um apanhado aí sobre, né, como, né, as comunicações foram se desenvolvendo ao longo, principalmente, claro, do século XX, aí século XXI, para a gente entender um pouco mais a questão das redes. E aí sempre vamos ter que relacionar a globalização. Não tem como a gente não relacionar as redes de comunicação, as redes, né, de uma maneira geral, a esse processo de globalização. E dessa vez não vai ser diferente. Então, a gente vai falar a partir de agora sobre as redes de comunicação. Vamos lá? Então, né, a gente sabe que o homem é um ser social, já que predominantemente vive em comunidade. Quando eu falo homem, aí eu estou falando do ser humano, né? Então, ele precisa se relacionar com os seus semelhantes, né? O elemento fundamental desse relacionamento, dessa relação, é a comunicação em suas várias formas. No trabalho, no lazer, no amor, a gente se comunica, a gente interage, né? A gente chama de comunicação a transmissão de palavras, de sinais, sons e imagens. Toda comunicação, ela implica em um sistema bipolar. O agente emissor, né, que envia a mensagem, e o agente receptor, que a recebe. Nas relações pessoais, né, a comunicação do emissor, ela atinge um pequeno número de pessoas, mas na atualidade, por conta da mídia, né, o emissor, ele chega a milhares e até milhões de pessoas. E a comunicação, ela é feita através da fala, bilhetes, cartas, folhetos, jornais, né, digitais ou não, né, revistas, livros, pelo telefone, né, anteriormente aí do telégrafo, pelo rádio, televisão, teatro, cinema e também pelo computador. Né, um sinal indicativo que é muito importante para a gente entender o desenvolvimento econômico de um país é a existência de amplos recursos de telecomunicações. Sem dúvida nenhuma, essa foi uma das maiores realizações dos governos militares brasileiros após, né, a entrada dos militares no regime e o início do regime militar de 1964. Né, a televisão é hoje o mais importante meio de comunicação mundial, não sabemos ainda por quanto tempo, mas ainda é, né, e principalmente após a criação de um sistema de satélites artificiais voltados para essa finalidade. Né, a televisão esse ano está fazendo, no Brasil, 70 anos. Né, atualmente, todos os eventos ao redor do mundo chegam até a nossa sala. Né, a gente consegue observar isso tranquilamente. Né, desde o atentado às Torres Gêmeas até as Olimpíadas, tudo a gente consegue observar, né, ao alcance dos nossos olhos, no piscar de olhos. Então, no Brasil, né, aqui no Brasil, no nosso país, onde a maioria da população não tem recursos financeiros para um lazer mais sofisticado, como teatro, por exemplo, né, os concertos, né, a televisão acaba que ela toma aí esse lugar, né, de lazer. E no nosso país existem mais de 100 emissoras de televisão. Nos Estados Unidos, por exemplo, há mais de 1.000 emissoras de televisão. O rádio, ele já foi, né, o mais importante sistema de comunicações do Brasil, né? Principalmente entre os anos de 1930 e 1950. Mas ele, ao longo do tempo, ele foi perdendo a sua importância. O surgimento da televisão, a popularização da televisão, né, acaba que tomou o lugar do rádio aí em importância. Mas o rádio, a radiofonia, ainda desempenha um grande papel nas regiões mais interioranas do nosso país. São extremamente úteis os serviços prestados pelas pequenas emissoras das cidades do interior, né, basicamente como fator de informação e integração locais. Mais de 1.100 emissoras de rádio estão espalhadas pelo nosso país. Modernamente, uma nova rede de comunicações está sendo disseminada. Isso já há algum tempo, há pelo menos 25 anos, né? Que é a internet. Bem, os meios de comunicação são ferramentas que possibilitam a comunicação entre os indivíduos, né? Propiciando aí a difusão de informações. Esses veículos vêm sofrendo diversas transformações ao longo da evolução da sociedade, encurtando cada vez mais as distâncias, aí você coloca entre aspas isso, né? Entre os povos e acelerando a disseminação, a difusão das informações. Existem dois tipos de meio de comunicação. A gente pode dizer aí, né, que são dois, né, o meio de comunicação individual e o meio de comunicação social ou em massa. O meio de comunicação individual, né, é a ferramenta que possibilita o contato interpessoal e a disseminação de informações entre uma pessoa e outra ou entre grupos restritos, né? São exemplos aí, a carta, o telefone, né, e a internet aí, já chamando aí a questão das plataformas de mensagens instantâneas, de bate-papo. Inicialmente tinha o ICQ, tinha o Messenger, agora tem o WhatsApp, Telegram, né? Os meios de comunicação social ou em massa, né? A ferramenta que possibilita comunicar a um número grande de pessoas, ou seja, transmitir informações em massa. São exemplos aí a televisão, o rádio e a internet a partir dos veículos de informação. E os diversos meios de comunicação existentes, eles sofreram ao longo dos anos adaptações e transformações para atender às demandas que iam surgindo aí da sociedade. Isso encurtando cada vez mais o tempo e o espaço. Claro que esse encurtamento, né, principalmente, né, do espaço, é um encurtamento entre aspas, né, porque a velocidade da disseminação das informações, a velocidade acelerada da disseminação da comunicação fez com que o espaço parecesse menor, mas na verdade, claro que ele não diminuiu. E a gente pode falar aí de alguns meios de comunicação considerados antigos, como por exemplo a escrita, né? O que é a escrita? A utilização de códigos e sinais para transmitir informações entre os seres, entre os indivíduos, né? Foi desenvolvida de maneira independente entre as sociedades nas diversas regiões do mundo. A escrita surgiu lá na China, inclusive. O telégrafo. O telégrafo já é um pouquinho menos antigo, mas é antigo à beça também. É um meio de comunicação que permite a comunicação por meio de códigos, né, o código Morse, baseado no sistema de pontos e traços. Foi criado na década de 30 por Samuel Morse nos Estados Unidos. O telégrafo chegou ao Brasil em 1957, com a primeira linha sendo instalada no Rio de Janeiro. O correio, que é um meio de comunicação, né, que envolve aí o envio de cartas, documentos, encomendas, em geral, entre remetente e destinatário, ou seja, o emissor e o receptor. Sempre a gente tem essas duas figuras, né? É um dos meios de comunicação mais antigos, podendo ser privado ou público. Os jornais, né, são um meio de comunicação impresso, né, e o primeiro jornal foi produzido lá em Roma, em 59 a.C., e chamava-se Acta Diurna, e anunciava notícias do governo. Era escrito em grandes placas brancas colocadas em locais públicos. E aí o rádio, né, nosso bom e querido rádio, que é um meio de comunicação que possibilita a comunicação em massa, propagando informações codificadas por meio de sinal eletromagnético. E a história do rádio teve início lá em 1860, quando as ondas de rádio foram descobertas. O telefone, que é um meio de comunicação eletroacústico que possibilita a transmissão de informações por meio da voz e de sinais sonoros. Foi inventado por volta da década de 1860 por Antônio Meucci, que o denominou telégrafo falante. No Brasil, as primeiras linhas telefônicas foram instaladas no Rio de Janeiro. a televisão, nossa boa e velha televisão aí, né, que é um meio de comunicação eletrônico capaz de reproduzir imagens e áudios de forma instantânea, convertendo a luz e o som em ondas eletromagnéticas. O desejo de criar a televisão remonta ainda ao século XIX, mas ela só efetivamente foi criada no século XX. A gente tem também os meios de comunicação atuais. E aí, o celular, o telefone celular, que é um meio de comunicação que faz a transmissão de voz e de dados por meio de ondas eletromagnéticas, foi inventado em 1947 pela empresa de tecnologia Bell, lá nos Estados Unidos. Em 1956, a Ericsson reuniu diversas tecnologias e desenvolveu o celular chamado Ericsson MTA, Mobile Telephone, né? O computador. É a máquina capaz de armazenar e processar dados. Com a invenção da internet, tornou-se aí sim um meio de comunicação. E a internet, que é a rede que liga mundialmente milhões de computadores, posso até dizer talvez bilhões de computadores, é um dos meios de comunicação mais poderosos já desenvolvidos pelo homem, revolucionando aí a sociedade e a comunicação. Bem, muitos meios de comunicação pelos quais ideias e informações são disseminadas e compartilhadas resultaram da evolução científica que ocorreu ao longo do século XX, né? E aí não tem como a gente não relacionar essa evolução ao processo de globalização, especialmente a partir da segunda metade do século XX. É inegável que a invenção e aperfeiçoamento dos meios de comunicação, como a televisão, o rádio, cinema, cabos de transmissão, satélites, computadores e telefones fixos, e aí os celulares também, que inclusive os celulares que em 2007, né, sofreram aí uma grande transformação com o lançamento do smartphone, que é o aparelho sem teclados numéricos que foi feito pela Apple. E assim, o aperfeiçoamento de todos esses meios de comunicação fez com que o planeta mudasse. O modo de vida de quase todos os seus habitantes, ou de boa parte dos seus habitantes, mudasse também de forma significativa. De fato, aí, o século XX foi o século da comunicação, né? Por conta dos avanços nos meios de comunicação, o contato entre os lugares e os povos do mundo ficou muito mais fácil. A comunicação se tornou simultânea, havendo transmissão e recepção ao mesmo tempo. Ao final da Segunda Guerra Mundial, por exemplo, os Estados Unidos e a Europa Ocidental tornaram-se pioneiros nas pesquisas de tecnologia de comunicação. Posteriormente, a ex-União Soviética, naquela época ainda existente, a União Soviética, né? Também a China e o Japão, se tornaram líderes em pesquisas de ponta e centros emissores de novas tecnologias. E devido a essas novas pesquisas, que eram constantes, né? Hoje, com a facilidade, a gente tem a possibilidade de se comunicar instantaneamente com países estrangeiros. A comunicação é mundial, muito por conta das redes que se formaram, né, de comunicação devido ao processo de globalização. Até pouco tempo, as comunicações internacionais eram feitas por ondas de rádio ou cabos submarinos. Hoje, os satélites artificiais de comunicação facilitam a transmissão de informações entre todos os países do nosso planeta, já que eles permitem que as notícias sejam transmitidas e conhecidas no mesmo momento em que esses fatos acontecem. Antigamente, por exemplo, para a gente telefonar para uma outra cidade do Brasil ou um outro país, era necessário chamar a telefonista para que ela fizesse a ligação. Atualmente, a gente consegue entrar em contato telefônico com qualquer cidade brasileira por meio do DDD, que é a discagem direta à distância, né? E para falar com outros países, existe o sistema de DDI, que é a discagem direta internacional. Mas apesar de aparelhos de comunicação, como os telefones, os televisores, os rádios, computadores, terem se espalhado pelo mundo, muitos países subdesenvolvidos permanecem apenas como consumidores dessas tecnologias ou meros receptores de informações. O mercado das comunicações continua sendo aí, em grande parte, um oligopólio controlado por grandes empresas. A imprensa escrita, né, que é composta aí por jornais e revistas, recebe informações de agências de notícias, como a Reuters. E em todos os países, os periódicos continuamente recebem informações de influentes empresas, de comunicação, né, que distribuem para todo mundo e controlam aí a maior parte das informações, principalmente as internacionais, que chegam ao público por meio do rádio, da televisão, dos jornais e também agora da internet. E aí não tem como não deixar de falar uma coisa muito importante sobre a questão dos fatos e das notícias, né? Os fatos, eles existem, as notícias são interpretações desses fatos, e quem faz a interpretação do fato e transforma em notícia passa da maneira como quer que aquele fato seja, né, conhecido. Então, falar em imprensa imparcial é um pouco difícil, falar nessa questão da mídia imparcial é um pouco difícil, porque é feita por pessoas, não tem como ser imparcial. Sempre vai ter um posicionamento, por mais que de repente não seja tão visível. E assim, a indústria da informática também, ela também é dominada por alguns gigantes, né? A mais conhecida e provavelmente mais influente é a Microsoft, que foi fundada pelo bilionário norte-americano Bill Gates. A indústria das telecomunicações, que aí engloba todo mundo, né? Rádio, televisão, telefone, fax, internet, né? Também é dominada por algumas grandes empresas, como as norte-americanas AT&T, MCI Worldcom e a alemã Deutsche Telekom e a japonesa NEC, por exemplo. E é claro, né, que eu não podia deixar esse episódio terminar sem falar da diva da comunicação atual, que é a internet, né? Inclusive para o bem e para o mal, a internet é um terreninho complicado de se pisar muitas vezes. A internet é uma rede, né, que em escala mundial, com milhões de computadores conectados. Através da internet, as pessoas podem compartilhar informações escritas, sons, imagens, fotos, vídeos. A gente tem um monte de redes sociais aí, né, que criam aí também, né, essa questão da conectividade entre as pessoas. Que muitas vezes, né, na maior parte das vezes pelo menos, é uma conectividade um pouco vazia, mas é uma forma de conectividade. A World Wide Web, que é a WWW, traduzida em português como Grande Teia Mundial, é o sistema da internet que compartilha e transmite informações através dos sites, que são os sítios, né, que são os locais, são as páginas, né, de maneira geral. Para se encontrar um site, é necessário possuir o seu endereço correto, por exemplo, www.anchor.fm/podgel-geografia-online, que é claro, né, tinha que dar fazer o meu jabazinho, é o endereço do nosso Podgel no Anchor. Então, mas esse endereço eletrônico de um site é o chamado URL, que é a sigla em inglês que significa Uniform Resource Locator, localizador uniforme de recursos. Se o internauta não conhece o URL do site que está procurando, ele pode utilizar os sites de busca, basicamente hoje Google, Bing, né, que o ajudarão a encontrar o que ele está buscando. Além da WWW, na World Wide Web, a internet disponibiliza outros serviços como o e-mail, que é o correio eletrônico, a transferência de arquivos entre computadores ou servidores, que é FTP, e mensagens instantâneas, como o Skype, por exemplo. A internet, ela permite que pessoas de todos os lugares do mundo se comuniquem de uma maneira instantânea e econômica, né? Também facilita a vida das pessoas, já que, por exemplo, hoje não é mais necessário ir ao banco para pagar uma conta ou verificar um saldo. Basta você utilizar o sistema de banco eletrônico, Internet Banking, baixa o aplicativo e a partir desse aplicativo, com acesso à internet, você consegue monitorar a sua conta, fazer operações relativamente simples, que você perderia muito tempo se tivesse que ir ao banco para fazer. A internet também, né? Permite que as pessoas se correspondam com uma rapidez muito grande, quase imediata muitas vezes, né? Ao invés de você mandar uma carta pelo correio, você pode enviar uma mensagem por e-mail. E além das mensagens, documentos também são muitas vezes enviados por e-mail. A internet também é um grande mercado mundial, pois diminui os custos de venda, já que sites de e-commerce, que é o comércio eletrônico, diferentemente de lojas convencionais, não requerem o aluguel de imóveis e muitas vezes também não precisam de toda uma estrutura de funcionamento, né, com vendedores e tudo mais. Então isso acaba muitas vezes, né, barateando, inclusive, preços de produtos. E acima de tudo, a internet ela proporciona uma gama vastíssima de informações, sendo ótima fonte de pesquisas, como eu falei, né? Muito importante para o bem, mas também é uma fonte perigosa para o mal aí, para a desinformação. A internet também acaba funcionando perigosamente. Quando a gente estuda, quando a gente faz pesquisas na internet, por exemplo, é importante a gente verificar se essa fonte é confiável, pois qualquer pessoa pode publicar o que quiser no seu site, inclusive informações enganosas e incorretas. A internet trouxe benefícios para os governos também. Em nosso país, aqui no Brasil, a maioria das declarações de imposto de renda hoje são feitas por meio da internet. Assim, é impossível a gente não chegar à conclusão, né, que a invenção da internet ela modificou tudo aquilo que a gente conhecia a respeito das formas de comunicação. Essa rede, que integra mundialmente milhares de computadores, milhões de computadores, foi capaz de aproximar pessoas, diminuindo longas distâncias e reduzindo o tempo de transmissão de informações. A internet ela surgiu a partir de anotações do cientista chamado J.C.R. Linklater, um cientista da computação dos Estados Unidos. Esse cientista, ele projetava uma colaboração mundial entre centros de pesquisa e, junto com outros pesquisadores, desenvolveu a ARPANET, em português, a Rede da Agência para Projetos de Pesquisa Avançada, antecessora da internet. Computadores passaram a se ligar, né, pela ARPANET, assim fazendo com que as redes fossem se desenvolvendo. Isso permitiu a inclusão de outras redes. E a ARPANET se tornou o que conhecemos hoje como Internet. Em 1990 surgiu o primeiro buscador e em 91 a internet foi aberta ao setor privado e ao domínio público. A internet passou por diversas modificações e é um dos meios de comunicação mais dinâmicos e que mais se desenvolvem atualmente, incorporando outros meios de comunicação. Muitos jornais e revistas passaram também a ser online. E assim, as sociedades, né, transformaram sua maneira de se comunicar, enviando informações e trocando dados instantaneamente por meio dos celulares e dos computadores. Então, pessoal, chegamos ao final do episódio 80 do Podgel. Hoje também faz 6 meses que o Podgel, iniciou, que o Podgel teve seu primeiro episódio, que foi sobre estruturas geológicas do território brasileiro. Eu quero agradecer muito, a todos aí que são ouvintes do Podgel, que vem acompanhando os episódios e que vem se beneficiando desses episódios. Se vocês puderem, divulgar esse podcast, vai ser muito legal, porque isso vai poder ajudar mais pessoas. E a ideia sempre foi essa, sempre vai ser essa, né? A ideia é ajudar, tá certo? Eu estou muito, realmente muito contente por essa marca que o Podgel alcançou. São mais de 10 mil audições, né? São quase 11 mil audições já e são 80 episódios, 6 meses de vida. Eu espero que a gente consiga ir cada vez mais longe. E para isso eu peço para vocês seguirem as redes do Podgel, seguirem o Podgel, num dos agregadores, ou no próprio Anchor, ou no Spotify, ou no Breaker, ou no Deezer, ou no Google Podcasts. É só escrever lá Podgel que vocês provavelmente vão achar a gente, né? Então sigam lá, porque toda vez que sair um episódio vocês vão ser notificados. Também, se puderem dar essa força de seguir as redes do Podgel nas redes sociais, lá no Twitter, lá no arroba Podgel Podcast, lá no Instagram, no arroba Podgel underline professor Tom com N, lá no Facebook, na página do professor Podgel Professor Tom, Então sigam a gente nas redes sociais. Se puderem compartilhar os episódios, se puderem compartilhar, vai ser muito importante, vai ser muito legal e fazer com que cada vez mais a gente possa, atingir um público cada vez maior. E se você puder, se você quiser, apoie o Podgel para a gente poder continuar esse crescimento cada vez maior. E aí, para apoiar o Podgel, é só entrar no link que está na descrição do episódio, no apoia.se/Podgel. Ok, pessoal? Então eu espero que a gente possa chegar ao primeiro ano, Espero que a gente possa chegar ao 100º episódio, espero que a gente possa, ajudar cada vez mais pessoas, e eu gostaria demais se, depois do Enem, e também pessoal passando de série no ensino fundamental, passando de série no ensino médio, nos vestibulares, passando nos vestibulares, se o Podgel de alguma forma ajudar, eu vou ficar muito feliz. Se puder contar pra gente isso, se ajudar, se puder contar pra gente também, vai ser muito legal. Vou ficar muito satisfeito. Então, pessoal, eu aguardo vocês no próximo episódio, episódio 81. Espero que estejam todos muito bem. Deixo aqui um abraço em todos e até o próximo episódio.